Habla.
Senhoras e senhores, boa noite. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Convido a todos para acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Quero comunicar a ausência do nosso vereador, vice-presidente Enio Grolli, que por problemas de saúde não conseguiu estar presente, então que tenha melhoras rápidas, vereador Enio Grolli. Expediente, ata número 25/2019.
Sessão comemorativa do dia 26/6/2019.
A ata está em discussão.
Me abstenho.
Mais alguém? Ata em votação. Então, uma abstenção e 9 votos favoráveis e a ausência do vereador Enio. Ata 26/2019.
Sessão ordinária do dia 1/7/2019.
Ata está em discussão. Ata está em votação. Aprovada por unanimidade. Ata 27 de 2019.
Sessão ordinária do dia 8/7/2019.
Essa ata, então, será discutida e votada na próxima sessão. Os informes da presidência. Temos o ofício número 1073, da Secretaria Municipal de Administração.
Resposta ao pedido de informação número 10/2019. Em atenção ao pedido de informação número 10/2019, informamos, conforme a manifestação das secretarias afetadas ao programa referente às questões 1 e 2, pertinentes à Secretaria Assistencial Social Habitação, que não foi realizada a distribuição de material informativo e, por consequência, não disponibilizamos exemplar do material. Informamos ainda que o trabalho de orientação às famílias faz parte do serviço prestado pela assistência social, através do CRAS e do CREAS, que é realizado diariamente nos atendimentos e visitas domiciliares, referente às questões 3, 4, 5 e 6, pertinentes à Secretaria de Projetos Públicos e Meio Ambiente, entre o período de 2 de dezembro de 2014 até a presente data, foi lavrado um auto de infração com penalidade de multa por maus tratos aos animais. O referido auto de infração não teve multa suspensa. Não foram emitidas advertências no período de vigência da legislação. Não foram emitidos autos de infração com aplicação de penalidade de perda da guarda, posse ou propriedade do animal no período de vigência da legislação. Ressalta-se que no período de vigência foram abertos apenas 3 processos administrativos pertinentes à denúncia de maus-tratos animal, sendo que os 2 desses, quando a fiscalização, não foram constatados qualquer ilícitos. O terceiro ocasionou a lavratura do auto já citado. Salienta-se que, conforme o artigo 200 da Lei Municipal 757 de 1991, que institui o Código de Postura Municipal, qualquer cidadão destes que identifica-se poderá denunciar irregularidades à municipalidade. Atenciosamente, Evandro Zibete, Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
Ofício, está o mesmo número aqui, mas deve ser um número diferente, que encaminha projetos de leis. Não é o 1073, né, vereador Matheus? 1116, então.
Encaminhamento de projetos de lei.
Indicação 72, do vereador Miguel.
Substituição de boca de lobo localizada em frente à lancheria original. Justificativa. Solicito que o Executivo Municipal providencie a substituição de Boca de Lobo localizada em frente à lancheria original, tendo em vista que a Boca de Lobo atualmente instalada acaba ocasionando bastante cheiro, sendo necessária a instalação de Boca de Lobo sanfonada para resolver esse problema. Sendo que tenho para o momento, agradeço Miguel Alberto Estolinozowski, vereador proponente.
Indicação 73, também do vereador Miguel.
Implantação de parquinho infantil no final da rua Vicente Dalbel, bairro Aurora. Justificativa. Solicito que o Executivo Municipal providencie a instalação de mobiliário urbano, brinquedos, lixeiras e bancos na área de terra da propriedade da Prefeitura, localizada no final da rua Vicente Dalbel, bairro Aurora. Anos atrás, a empresa Irving preparou a referida área de terra para receber a praça, porém até então nenhuma benfeitoria foi feita no local. Esta mesma indicação já foi apresentada por mim em outras oportunidades. Aproveito a oportunidade para solicitar que a secretaria competente providencie limpeza da tubulação de todo esgoto do bairro que escoa no final da rua Vicente Dalbel. Sendo que tenho para o momento, agradeço Miguel Alberto Estolinozowski, vereador proponente.
Indicação 74, do vereador Valmor.
Instalação de placas de sinalização com nomes de ruas. Justificativa. Através da presente indicação, solicito que o Executivo Municipal providencie a instalação de placas de denominação de ruas nos locais onde estão faltando. Como exemplo, estive transitando pela rua Buarque de Macedo e muitas entradas de ruas estão sem identificação, causando prejuízo aos moradores e prestadores de serviço. Informo que apresentei diversas indicações relatando este mesmo problema, sendo que temos para o momento, agradecemos. Valmor da Rocha, vereador proponente.
Indicação 75 do vereador Valmor.
Instalação de parada de ônibus na rua Buarque de Macedo, nas proximidades da parada de ônibus número 11. Justificativa. Através da presente indicação, solicito que o Executivo Municipal providencie a instalação de uma parada coberta para embarque e desembarque de ônibus na rua Buarque de Macedo, nas proximidades da parada 11, entre a oficina mecânica Irmão Stefani e posto de combustível Ponte Seca. No referido local, existem muitas pessoas que utilizam transporte coletivo e não existem no local para específica para esta finalidade. As pessoas ficam sob sol e chuva no aguardo do transporte, sendo que temos para o momento, agradecemos. Valmor da Rocha, vereador proponente.
Pequeno expediente, alguém se inscreve? Então vamos para o uso da tribuna, dois vereadores inscritos. Primeira vereadora Maria Rosália, por favor, vereadora.
Sim, presidente, colegas vereadores, vereadora, público que nos prestigia, coordenador Betão, o suplente de vereador Jurandir, a imprensa, secretário da casa William, funcionários da casa, público de casa. Como representante do povo, não poderia ficar calada em relação às arruaças da Júlio de Castilho novamente neste final de semana. Pessoal, deve ter visto um vídeo que rodou nas redes sociais. A brigada foi chamada. Segundo relatos, tinham pessoas de menor. Se tinham de menor, eu fico me perguntando onde estavam os pais dessas pessoas, desses adolescentes, onde estava o conselho tutelar e onde estava nós responsáveis pelo município. Porque cabe a nós todos se preocupar com a situação da Júlia de Castilhos. Não é fácil para quem mora num local no centro da cidade, uma cidade com os índices como os nossos, e nós vermos uma situação dessa e ficarmos calados. Hoje entrei em contato com a Regiane, que ela é presidente do Planalto da associação, e conversei com ela porque nós fizemos algumas reuniões há um tempo atrás no bairro Triângulo, no Vila Nova e Navegantes, e tivemos êxito com essas reuniões. Reuniões que um grupo de pessoas se reuniu com as autoridades, com as pessoas que representam a segurança do nosso município, para ver de que forma poderia auxiliar e tá dando resultado. Então pensei, por que não fazer com o bairro Centro e o bairro Planalto? Fazer uma reunião, trazer as autoridades, o pessoal que representa a segurança, trazer a população do centro, para juntos chegarmos a um entendimento do que pode ser feito. Inclusive até o dono do bar, que sabemos que tem um bar ali e que no bar não acontece nada, mas são os frequentadores do bar que na alta madrugada acontece todas essas arruaças. Tempo atrás nós tínhamos um problema seríssimo na Rua Coberta. Hoje parece que o foco trocou, saiu da Rua Coberta e está na Júlio. Eu penso que nós não podemos, então eu estou aqui instigando o pessoal, nós estamos prontos, já conversei com o presidente da casa também, conversei com ele como comandante da Polícia Civil, para nos auxiliar de fazer uma reunião e chegarmos a um entendimento. Será que precisa uma segurança mais direta na madrugada? Será que precisa uma pessoa que fique ali, talvez contratada por quem? É preciso nós chegarmos a um entendimento, porque não é o município que tem que pagar essa pessoa, não é o estabelecimento, mas também não é os moradores. Mas alguém precisa estar ali, porque tem que chegar um ponto de dizer, chega, deu. Ou você está no bar, ou você vai para casa. Não tem como permitir que fiquem na rua fazendo o que fizeram. A gente sabe da defasagem de policiais, nós sabemos disso tudo, mas nós temos que pensar na segurança dos nossos munícipes. E se alguém de vocês viu o vídeo, eu tenho filhas mulheres e eu não gostaria que fosse minha filha que tivesse envolvido numa situação assim. Então eu acredito que esses pais devem estar sofrendo, assim como os moradores ali tendo que ver todas essas cenas e não poder fazer nada. Uma das coisas que, me perdoa a expressão, mas eu quero cumprimentar o malandro que filmou isso e que não fez nada. Ficou filmando, se achando legal, impor nas redes sociais. Tem a Maria ali que me dá uma deixa, que às vezes a gente vê vídeos maltratando animais. E quem filmou? Viu e não fez nada? Filmou e achou legal de pôr ali. Então, assim, a gente tem que parabenizar duas, três pessoas em relação a isso. Mas nós não podemos ficar calados, nós precisamos fazer alguma coisa. Então, pensei, nós temos a Câmara de Vereadores, que temos o plenarinho, tem o Centro de Saúde, que tem o auditório. Entrei em contato, então, com a Regiane, nós vamos marcar uma data, sim. Vamos ver com o pessoal do centro se eles têm interesse de fazer uma reunião e de vermos junto de que forma podemos resolver essa situação do centro, porque não podemos. Eu, moradora de Carlos Barbosa, nasci aqui, vi o quanto evoluiu a nossa cidade. Eu não posso aceitar que uma cidade com os nossos índices, uma cidade de primeiro mundo, esteja acontecendo isso de noite que nós não vamos fazer nada. Não vai resolver? Tudo bem, mas nós tentamos. Temos que fazer a nossa parte. Eu vou dar a parte para o colega Denir.
Sim, colega vereadora Rosália, senhor presidente, demais vereadores, vereadora Lucilene, pessoas que nos acompanham, imprensa, funcionários da casa, que nos acompanham através das redes sociais. É preocupante, sim, e a gente vê isso acontecer já há algum tempo, aqui na nossa cidade, nosso município, mas já temos várias leis, inclusive a Constituição Federal, ela tem um artigo aonde que fala sobre a perturbação do sossego. É muito claro, a partir das 10 da noite, tu tem que respeitar quem quer descansar, quem precisa descansar, as pessoas idosas, as crianças, enfim, todos. Só que o mais difícil de tudo isso é se fazer cumprir. Fazer leis aqui nesta casa, presidente, é muito fácil. Nós podemos amanhã entrar com 10, 15 leis inibindo isso, inibindo aquilo, mas e cumprir essas leis? Isso me preocupa muito, porque aí jogamos para a população que, bom, agora vai se resolver o problema. Criamos uma lei e está resolvido. Não está. Nós criamos mais um problema, porque nós não conseguimos nem cumprir aquelas que temos. Fizemos audiência pública através do presidente Luciano, quando ele foi presidente, exatamente sobre o Parque da Estação e aos seus arredores, onde foi feito também uma lei ali, e nem essa está sendo cumprida. A Brigada Militar começou a fazer seu papel com o pouco efetivo que tem que cumprimentar as ações que eles estão fazendo aí, Ministério Público, talvez tenha falha, sim, de algum órgão público, mas não é por falta de legislação. Não é por falta de legislação. Temos legislação para todos os pontos. O que nós não podemos é fazer mais legislações e que não possamos cumpri-las. Temos que fazer efetivar aquelas que temos. Obrigado.
Obrigada pela parte, Denir. Eu concordo plenamente contigo e vou te dizer que eu sou totalmente contra em mais legislação em relação a isso. Tu pode ver que em todo o meu mandato eu nunca mencionei uma legislação em relação a esta situação, porque nós temos que cumprir as leis que nós já temos. E a Constituição Federal, ela é muito clara quando diz que menor não deveria estar na rua depois das 10, não deveria de beber. Então, não tem necessidade de nós criarmos mais lei, não. Sim, cumprir as que temos. Sim, presidente.
Obrigado, Rosália. Tem um problema sério mesmo, mas não é de hoje, vem acontecendo há bastante tempo, a gente sabe disso em outros lugares. E quarta-feira nós vamos ter um fórum aqui, que é Alternativas Práticas para Soluções de Conflitos Urbanos. São conflitos urbanos que acontecem, conflitos de perturbação, de bebidas alcoólicas, enfim, uma série de problemas. Estarão presentes aqui o promotor de justiça, delegado de polícia, comandante da brigada, secretário de segurança, prefeito, os vereadores, conselho tutelar. Eu acho que nós temos que encontrar uma solução. E eu discordo um pouco dos vereadores que dizem que não é com legislação se não tem fiscalização. Porque hoje não tem na Constituição Federal ou algum lugar que proíba de um adolescente ficar na rua até a hora que quiser. Se ele estiver acompanhado com uma maior de idade, ele pode ficar, desde que não esteja bebendo, ele pode ficar. Ele pode entrar em estabelecimento de diversões, o menor, se estiver acompanhado com o maior. Mas é o cerne da questão é o que essas pessoas ficam fazendo na rua durante madrugadas inteiras. Isso que é o cerne da questão que nós teremos que debater aqui na quarta-feira. Eles ficam ali ouvindo música, conversando, ou ficam ali com outro sentido? E aí se pergunta, bom, legislação, imaginamos como foi feito em Passo Fundo, em Bento Gonçalves, proíbe-se o consumo de bebida em via pública. Aí a brigada pode chegar lá, prender a bebida, a brigada, junto com a fiscalização do município, autuar eles, multa administrativa e mandar embora. Hoje não se pode fazer absolutamente nada. Qualquer pessoa pode ficar ali caindo de bêbado, ninguém pode mandar sair da rua, porque a rua é pública. Eu posso ficar lá 3 dias com caixa de bebida, enchendo a cara, que ninguém vai me tirar dali, se eu não estiver incomodando ninguém. Então é nesse sentido que nós temos que aprofundar essa discussão, mas é muito bem lembrado a vereadora Rosália e parabenizo pelo assunto, que nós temos que discutir realmente com mais seriedade.
Acho, obrigado, presidente, acho importante sim o debate que nós vamos ter quarta-feira em segurança, mas como o senhor mesmo diz, eu também discordo um pouco do sentido de proibir a bebida em local público, porque se eu resolver assistir um jogo de futebol lá ali no centro, eu não vou conseguir tomar uma cerveja. Então, às vezes a gente tem que ter cuidado também nas leis que a gente cria, porque depois fica difícil de cumpri-las. E no meu entendimento, um menor alcoolizado pode ser recolhido sim, mas talvez eu não tenha o entendimento de que possa ser chamado o conselho tutelar, que possa ser chamado os pais. Mas, enfim, é importante que o presidente vai ter essa situação quarta-feira, que podemos tirar várias dúvidas, mas o que eu penso de nós fazermos uma reunião para ficar bom para todos, que fique bom para os jovens, porque eles também têm direito de se divertir, que fique bom para os munícipes e que fique bom para as pessoas que circulam ali, inclusive para os donos do show. Os donos da casa de bar também têm direito de levar a vida deles, de ter o estabelecimento deles. Então, nós temos que ter um cuidado grande quando se fala de estabelecimento, quando se fala de pessoas, de munícipes e de segurança em si. Mas não podemos deixar em branco isso tudo sem fazer nada, cruzar os braços. Eu, pelo menos, vou tentar fazer minha parte e, assim que tiver uma data e local, convido os demais. Até para complementar, no domingo de manhã, um senhor que trabalha nas ruas, ele me disse que teria que pegar, né, Betão, uns 2 baldes para recolher as bitucas, os tocos de cigarro que estavam ali na frente. Então, tu imagina até o perigo, né, porque tem lixo. No final de semana a gente sabe que às vezes fica excesso de lixo, com vários tocos de cigarro, pode dar até um incêndio. Enfim, é uma situação bem complicada e que é importante nós fazermos alguma coisa. Muito obrigada, presidente.
Obrigado, vereador. É importante mesmo esse assunto, só para deixar bem claro que eu já vi até na imprensa essa informação. Quando um menor está embriagado, menor de idade, ele é vítima de alguém que vendeu ou cedeu bebida alcoólica. Então, o menor jamais pode dizer, o menor foi apreendido, recolhido. É mentira. O menor é vítima quando bebe porque um adulto forneceu bebida. Então, mas é importantíssimo esse assunto, sim, e temos certeza que tem que aprofundar o debate. Próxima tribuna é minha, eu passo a presidência, vereador Miguel.
Receba, presidente.
Bom, obrigado, presidente Miguel. Eu me traz aqui, depois eu vou entrar um pouquinho também na questão de fiscalização das leis. Mas eu quero falar, nós fizemos aqui uma indicação de projeto de lei sobre a locação de imóveis. Essa, eu usei a tribuna duas vezes, expliquei, falei, e esse assunto chegou no programa Prato Limpo do portal Adesso, de Garibaldi. E aí, como foi comentado com os vereadores, pediram se eu participaria do evento lá para discutir sobre o projeto, me prontifiquei. Só que na terça-feira seguinte eu tive que ir para Santa Maria a trabalho, não pude. Na quarta-feira eles cancelaram, na quinta era feriado, sexta eles cancelaram, na segunda foi cancelado e não me chamaram mais. Encontrei o Daniel no Fast Queijo, ele disse que iria me chamar, não chamou. Então me cabe aqui fazer uma explicação para o Daniel Caniel, sem crítica nenhuma, sem briga, não quero brigar. Só vou explicar novamente o porquê que foi proposto essa indicação de projeto de lei. Seguramente ele viu quando chegou no assunto lá, sem nenhum conhecimento, teceu umas críticas, mas foi irônico, a ironia dele que me deixou um pouco chateado. Bom, o projeto ele visa criar um banco de dados com os locadores e os locatários. Somente quem teria acesso é a Secretaria de Segurança Pública e a polícia através de requerimento. Então não é um controle geral como foi falado. Seria um banco de informações, porque precisa-se de informações. Outro ponto, 99% das pessoas que vêm para cá são pessoas corretas, trabalhadoras, que ajudam muito o progresso de Carlos Barbosa. Então não se tem ideia, através desse projeto de lei, controlar nada. O que me levou a propor isso foram três fatos. E aí que eu queria explicar para o Daniel Caniel. O primeiro dele, o ano passado, em meados do ano passado, uma casa lá no bairro Vitória começou a ser alugada para traficantes. Alugaram uma vez, vereador Valmor sabe, polícia, nós fomos lá, prendemos a primeira vez, continuou para morador, para outro traficante, foram lá, prenderam de novo, depois veio cinco traficantes no Novo Hamburgo, e assim sucessivamente. Fomos no proprietário do imóvel, ele disse, não, os caras só me pagaram 2 meses adiantado, eu quero ganhar meu dinheiro, eu não estou nem aí para quem está lá. E os vizinhos de todo o bairro, né, vereador, apavorados com aquela situação. Pessoas armadas na frente e ninguém sabia. Mas como que esse pessoal está aqui? Não sei, o proprietário queria ganhar dinheiro fácil. Isso começou a me chamar a atenção, porque eu passei lá uma madrugada, porque nós estávamos, quando eu estava investigando, os caras faziam segurança armado na frente da casa. Prendemos eles, deu uma semana e já estavam de volta outros traficantes no bairro Aparecida. Foram lá 2 meses de aluguel adiantado, mora, ninguém sabe, o proprietário não está nem aí, está se lixando para a comunidade, continua o ponto de droga. Prende na Aparecida, eles vão ali para o triângulo perto da delegacia. Prende ali os menores, vão para... E é assim. E aí que eu pensei o primeiro fato. Nós temos que ter uma responsabilidade social. Esse foi o primeiro fato. Segundo fato. Início desse ano, Delegacia Especializada de Santa Cruz nos liga aqui. Barone, preciso localizar fulano de tal, que ela está com um companheiro que é latrocida lá de Santa Cruz. Ele matou a socos um cara lá em Santa Cruz para roubar uma bicicleta e veio se esconder aqui. E aí se procura consultas integradas, que é o nosso sistema, não se acha. Procura no posto, não acha. Procura na saúde, no transporte escolar, não acha. Vai na conta de energia, não acha. Aí foi dito lá, existem 1000 maneiras de se encontrar. Me diz uma maneira, uma outra além dessa, de se encontrar essa residência. Morava aqui, simplesmente de aluguel, aonde que mora? Um dia inteiro eu e o meu colega ficamos andando passando fábrica por fábrica, indústria por indústria, empresa, para conseguir uma informação que conseguisse localizar o cara e prender. Segundo fato, eu disse, nós temos que ter, não é controle, nós temos que ter um banco de dados, que nós temos que ter uma solução mais rápida. Não podemos despender de todo esse tempo por causa de uma informação assim. Terceiro e último fato, que é seguidamente, semana passada, caminhando ali no centro, um morador me parou. Barone, aluguei a casa, estou com um problema. É barulho, é não sei o quê, eu quero tirar o cara de lá. Não, pega o contrato, vai lá no fórum, entra com uma ordem de despejo. Não, mas não tenho contrato. Não, então pega o nome, o CPF, procura um advogado que vai... Não, mas não tenho nenhum nome, só apelido. E lá na delegacia, toda hora, locatores, os proprietários de imóveis... Pai, eu preciso de uma ajuda porque estou empenhado, os caras não me pagam, ou quebraram isso aqui. E aí os dados? Não, não se tem, não se faz nada, é só acordo verbal. Então, em razão disso, que foi procurada uma lei similar para tentar minimizar essa situação. Então, não existe mil formas de descobrir o endereço de alguém que mora aqui. E aí... Vamos para o que foi colocado lá no programa. Alguém do debatedor disse assim, ah, mas tem um problema, porque se eu for, vier para Barbosa e comprar o imóvel, aí eu não vou ter o cadastro de imóveis. Não. Como locador, não. Locatário, não. Porque tu vai direto para o cadastro de IPTU, que a gente consegue o endereço em 15 minutos. Ou tu vai lá no cartório, qualquer um de nós, Betão, se tiver lá no cartório... pedir uma cópia da escritura do prefeito, de qualquer pessoa do município, tu vai lá e consegue, paga a taxa e consegue, a escritura é pública. Então, por que que nós temos que ter dois pesos, duas medidas? Quem tem imóvel aqui, nós sabemos o endereço em 2 minutos, 5 minutos nós conseguimos. Quem não tem imóvel que vem morar de aluguel não pode, porque é uma invasão de privacidade. Além do mais que um contrato... Quando um contrato devidamente formalizado, registrado, para ter todos os efeitos, ele se torna público. Então, para a pessoa que com um contrato de aluguel gere todos os efeitos, ele vai lá, tem que registrar o contrato, vai ficar um contrato público. Todo mundo tem acesso. Foi falado da inconstitucionalidade, e aí o vereador Dozan me alertou, e a única inconstitucionalidade que eu via foi o que nós fizemos aqui. Vício de origem, de nós propomos a lei... e não o executivo. Me parecia essa a única. Foi falado que fere a liberdade econômica ou direito comercial. Em absoluto, o projeto não quer saber para quem que o Denir alugou a casa, por quanto, qual é o prazo, se vai receber em banana, se vai receber em chocolate, ou em cheque, ou em moeda. Nada não se quer saber. Tu tem toda a liberdade de fazer o que tu quiser. Botou alguém na tua casa só para dizer quem que está lá. É só isso. Então é isso que o Daniel, eu acho que não entendeu, que são umas coisas simples, me parece, faltou essa informação. Foi falado também um outro extremo, quando uma pessoa que está no programa Proteção de Testemunha vier para cá, vão saber o endereço. Ora, quem está na Proteção de Testemunha, o Ministério da Justiça vai atrás de trocar até de nome da pessoa, vão alugar casa em qualquer lugar, mas a pessoa protegida jamais vai se expor. Então, são uns extremos que me deixaram um pouco chateado. Aí, fala sobre fiscalização. É difícil de fiscalizar, mas aqui poderia fazer uma parceria da gente de saúde, bate em casa por casa... Esse pessoal que combate mosquito aí, na época de mosquito, bate em casa por casa. Nós vamos diversas casas por mês. Tem o pessoal da fiscalização também, tem uma série de formas. Mas eu pergunto, e aqui vocês falaram, colegas, antes. Contei aqui também, o IBGE faz o censo seguidamente dos moradores. É uma forma de fiscalização. Aí se fala em criar lei e não fiscalizar. Mas aí vamos entrar no... Artigo 121 do Código Penal. Matar alguém é crime. Todo mundo sabe que é crime aqui. Eu pergunto, tem alguém que fiscaliza? Alguém, algum policial chegou para ti, vereador, e dizer, não mata alguém porque nós estamos te fiscalizando. A lei tem que, a pessoa tem que ter o conhecimento da lei, tem que fazer, executar, tem que saber o que, que pode e o que, que não pode. Então, se fizer uma lei proibir, por exemplo, vender bebida alcoólica para menores, todo mundo em tese tem que saber que é crime, que não pode. Eventualmente tem gente que vende e corre o risco. Se criarmos uma lei, claro que ninguém vai estar ali casa por casa fiscalizando, mas vai ter que entrar na consciência das pessoas de bem que querem colaborar com a segurança, que tem que o dever. Porque simplesmente qualquer pessoa chega aqui, aluga o meu imóvel, me paga antecipado e deu. E geralmente esses que alugam, para esses que der problema, que são poucos, mas dão muito problema, traficantes, que vem aumentando muito, são alguém que não mora nos imóveis. Tem vários imóveis, moram bem longe do problema. Alugam uma casa lá no Vila Nova e moram lá na Aparecida. Geralmente é assim. Porque aquele que aluga a parte inferior, se mora na superior, já tem um cuidado maior. Então, isso, esse garantismo absoluto que foi debatido no programa, que nos trataram como criminosos. Eu me achei, disse, nossa. E aí o Daniel dizia, quem é a mente brilhante que pensou nisso? Não fui eu, Daniel, fui eu que pensei. Mas estou longe de ser mente brilhante. Se eu fosse uma mente brilhante, eu ia ser um pesquisador, um cientista, talvez um apresentador de programa de rádio, que nem ele. Mas não. Eu só estou preocupado em segurança da minha município, da minha cidade, da cidade que eu gosto, que eu optei por morar. Se não quiserem aprovar, o prefeito não quiser impor, tudo bem. A minha segurança, a minha família, eu sei cuidar. Agora, quando começar, e além dos problemas que a vereadora Rosália falou aqui, semana passada tivemos uma tentativa de execução, diretamente ligada ao tráfico de drogas. Eu falei que ia começar aqui e não vai demorar para aumentar. Está chegando. Nós temos que fazer alguma coisa. Outra ironia do Daniel, que eu não vi esse fato, eu assisti tudo, mas diz que o que, que os vereadores estão fazendo? Não gastem dinheiro com essa lei, com esse papel dessa lei, vão tomar cachaça. Teria se falado isso, eu ouvi. Bom, Daniel, vou falar para ti, Daniel Caniel, aqui, se estiver me ouvindo, tomara que assista. Eu não quero me promover, Max. Se alguém desafio, se alguém encontrar uma publicação minha de fatos ou projeto de lei em redes sociais, eu renuncio ao meu mandato. Eu renuncio. Porque eu não uso, eu faço e proponho as ideias aqui que eu acho que possa ajudar. Pode ser que essa lei, se aprovada, seja um fracasso. Pode ser. Mas antes de ficar aqui encolhido sem fazer nada, eu quero tentar fazer alguma coisa. Exatamente a questão desse fórum que a mesa diretora está propondo aqui para quarta-feira. Se vai sair alguma coisa, não sei. Mas nós não podemos ficar inertes, parados, esperando que façam. E o pessoal ali fora, todo mundo cobrando poder legislativo, enfim. Então, essa preocupação, era isso que eu ia falar. Não quero, de forma alguma, briga, enfim, mas é o fato. Esses são os motivos que me levaram a propor essa lei. Eu vou dar os apartes, depois eu concluo. O vereador Denir pediu antes.
Sim, colega Luciano, sempre traz temas voltados à área de segurança, é importante. Quando eu falei que as leis difíceis de ser cumpridas ou fiscalizadas, é porque realmente nós temos um efetivo policial muito pequeno e não é fácil. Mas a população também pode colaborar com isso e cada um fazendo a sua parte. Fazer a sua parte é o que falou a vereadora Rosália, os pais saber onde seus filhos estão, com quem eles estão andando. Minha filha queria ir para um evento que teve no Serrano, Caipira, nome do evento. Não, eu tenho que assinar para ela entrar? Ela não vai. Enquanto eu tiver que dar autorização para os meus filhos, eles não vão frequentar esses lugares.
Eles vão frequentar quando eles tiverem poder de responder por eles. É isso que os pais têm que entender. Não estou julgando ninguém aqui. É uma maneira de saber onde está. Ontem ela foi jantar com as amigas no, na origem, 20 para as 8 ela estava em casa. Então eu acho que nós temos que também dizer o que tem que acontecer. Mas, Luciano, eu vejo com bons olhos essa situação, porque também vai prevenir quem tem um imóvel. Porque um bandido desses que vem para cá, ele não interessa em quem ele vai dar um tiro. Ele pode chegar no proprietário que está alugando e não pagar mais o aluguel, ele vai lá cobrar dele, ele toma um tiro na cara. Então, quer dizer, também vai prevenir quem está alugando. Eu acredito que nós temos que sim saber quem está vindo para cá, não para mandar embora, simplesmente para saber. Pô, está vindo aqui, chefe do tráfico de Porto Alegre, como é que nós vamos permitir? Uma cidade que nem a nossa. Então nós temos que nos preocupar com isso. Isso desde o primeiro dia que você trouxe essa ideia, eu disse que era te apoiava e continuo te apoiando. E esta casa é para fazer leis. Se o portal adesso, através do Daniel, não gostar, isso é um problema dele e da imprensa. Nós estamos aqui para fazer leis. Aqui é o Legislativo. Então, parabéns pelo tema, presidente.
Obrigado, Daniel. É a responsabilidade social. Se todos os moradores fossem imbuídos disso, quem tem imóvel, dizer, bom, eu vou fornecer o nome, eu vou estar ajudando. E ninguém vai divulgar esses dados, ficar num banco de dados. Ninguém tem acesso. É só a polícia quando precisar. Então, essas informações talvez faltou para o Daniel, que ele não tinha, que por isso eu vim para a tribuna hoje. Vereadora Rosália, depois o Fábio.
Sim, presidente, desde o começo, quando o senhor trouxe essa lei, essa ideia para essa casa, eu apoiei. Apoiei no sentido porque eu sei que vai ser proteção para nós, para quem está alugando e para todo o município. Porque, como o senhor mesmo mencionou na tribuna, se nós todos temos o nosso imóvel com uma escritura pública, que está pública para todos, por que quem paga aluguel não pode ser colocado? E outra, como o senhor mesmo colocou, isso não está ali para todo mundo ter acesso. E essa história de proteção à testemunha me poupe, né, presidente? Com certeza, se nós tivermos uma situação assim, vai ter uma observação. E segundo, vai estar em boas mãos, vai estar em mãos da polícia. Então, jamais vai ser divulgado, jamais vai ter acesso. Então, eu acredito que pegaram a pior parte possível para mencionar em relação que se nós fizemos, é porque nós fizemos. Se nós não fizemos, é porque não fizemos nada. Então, uma vez, pessoal, que a Câmara está fazendo algo que vai proteger as pessoas que têm aluguéis, e o que o presidente falou é bem importante, são pontos peculiares, são pontos típicos que só vai colocar gente desse porte, pessoas que não moram ali pertinho realmente. É quando o aluguel não vai me atrapalhar. E quando envolve bastante ganância do povo, porque senão o povo vai se sentir bem tranquilo em dizer, não, ó, na minha casa está morando o presidente, na minha casa está morando o Deniro, está morando a Rosália. Então, mais uma vez, te parabenizo pelo tema. É importante para nosso município ter pessoas com essa índole e trabalhando pela qualidade de vida do nosso município.
Obrigado, vereadora. Vereador Fábio.
Sim, boa noite, colegas vereadores, público que nos acompanha, presidente. Obrigado pela parte desde já. Eu lembro que quando teve esse programa, eu acompanho bastante esse programa, e eu lembro que eu até encaminhei o link para diversas pessoas aqui da casa, também para o pessoal da prefeitura, também para analisar a situação. Inclusive, eles pediram, como eles têm a visualização de quem está assistindo online, eles pedem para... Enfim, pediram para mim e também para o colega Aleph nos pronunciar sobre o assunto, enfim. E eu comentei que, tendo em vista a questão de segurança, sou extremamente favorável pela questão de segurança, mas eu entendi algumas coisas que eles pontuaram lá como sendo, de certa forma, uma lei inconstitucional, talvez, irregular, alguma coisa nesse sentido. E tendo em vista que a gente também não tem um conhecimento jurídico tão aprofundado como alguma das pessoas que estavam lá, talvez até interessante da gente se aprofundar melhor também nas questões que eles comentaram. E até por isso eu comentei contigo aquele dia que seria realmente interessante
está lá alguém para dar o contraponto. Uma coisa que talvez gerou alguma dúvida ali, eu estou dizendo talvez, eu não estou aqui para defender ninguém, é que tu comentaste que vai ser averiguado só pela Secretaria de Segurança. E na justificativa, nas exposições de motivos, está dizendo que vai beneficiar na segurança pública, na assistência social e na educação. De certa forma, dá a entender que essas pessoas também vão ter acesso a esse cadastro. Então, aí já expandiria demais, eu acredito, do que o intuito da lei em si. Mas, só para fazer essa breve explanação, porque eu lembro que uma coisa que eles leram lá foi a exposição de motivos e eles pontuaram essas questões também. Obrigado.
É, bem isso, Fábio. Eu me lembro que o vereador Fábio também ainda disse que era um projeto, indicação de lei, que não ia virar lei, enfim, foi bem pontuado. O projeto tem algumas falhas, a indicação tem que ser corrigida. Eu acho que teria um acesso, mas passando pelo crivo do secretário de segurança. Esses detalhes têm que ser corrigidos depois. Mas realmente o vereador tem toda a razão quando faz esse comentário. Vereador Valmor.
Obrigado, Baroni, pela parte. Baroni, eu acho até muito estranho. Se alguém quiser chegar aos meus dados, ou aos dados da vereadora Rosário, ou de qualquer um dos vereadores aqui, chego com a maior facilidade. Porque nós somos cidadãos que temos toda a nossa papelada em dia. Por que uma pessoa que loca uma casa não pode ter seus papéis em dias? É uma pergunta que eu deixo no ar. Então, eles não podem ser fiscalizados, mas nós podemos ser fiscalizados. Gente, Baroni, tu sabe muito bem, nas proximidades da minha residência, a polícia desvendou duas vezes, baratou quadrilhas, e a 50 ou 100 metros de distância tinha mais algumas quadrilhas instaladas. Como hoje a gente sabe que tem muitos pontos aqui em Carlos Barbosa ainda, que tem quadrilhas que estão instaladas, que estão vendendo, praticando tráfico. E como seria bom se a gente pudesse saber quem são? A gente, eu não digo, as autoridades pudessem saber quem são essas pessoas. Quando desbarataram lá próximo da minha residência, a gente via muitas vezes aquele pessoal, como você disse, armados, e as pessoas com medo, tinham até medo de passar à frente daquelas residências onde que os traficantes estavam, e traficantes perigosos, que graças a Deus naquele ponto foi desvendado e já acabaram com aquele ponto de droga, né? Claro que a gente sabe que já tem outros locais instalados. E aí muitas vezes ele chegava, Valmor, me ajuda, vai até a polícia, e dizia, gente, temos que ter um cuidado tremendo, porque a gente pode ser alvo. Se eles souberem que a gente está tentando ajudar, que a gente está passando qualquer informação, pode ter certeza que eles vêm, e vêm tentar pegar a gente. Então, Baroni, o teu projeto, se ele chegar na casa, vai ter meu apoio sim, porque eu acho que as autoridades têm que ter controle sim sobre quem reside na nossa cidade ou em qualquer cidade. Seria isso, Baroni.
Obrigado, vereador Valmor. Vereador Miguel.
Sim, Baroni, agradeço pela parte. Eu também te cumprimento pelas colocações e deixo bem claro para os colegas vereadores, e eu falei o tempo do Rogério e o tempo do Irani. Eu tive um amigo que queria morar em Teotônia, só para dizer para vocês. Ali ele chegou lá, ele passou em 3, 4 secretarias, pedindo se ele tinha trabalho, ser aposentado, para ele conseguir comprar um terreno e construir. Senão nem o terreno lá ele não conseguia comprar. E se o cara não tinha emprego, nem aluguel eles não deixava. Eles passavam toda nessa secretaria. Então é um banco de dados, tendo as informações, e eu acho que é assim, assistência social tem que estar junto. Não sei se várias, duas, três secretarias ali que nem foi falado. Mas a gente também tinha falado para o prefeito Irani aquela vez, para ter um controle na nossa cidade, isso ali. Então hoje, né, Baroni, vai ter meu apoio sim, se vai vir essa lei pela Câmara, e vamos aprovar para ter um controle sim para o nosso município de Carlos Barbosa, e que cada vez melhor. Obrigado pela parte.
Obrigado, vereador Miguel. Vereador Aleph.
Obrigado, presidente, pela palavra. Eu até acho que, falando em constitucionalidade, que nem seria um vício de origem, na minha opinião. Porque eu não vejo uma interferência no, nos poderes, né? Até, na verdade, não sabia que o senhor ia fazer a tribuna hoje sobre isso, mas eu gostaria também de me aprofundar muito mais no assunto. É, evidentemente que no bate-papo lá da entrevista, esses excessos aí foram cometidos, que nem a vereadora Rosália comentou, e o senhor também comentou na tribuna, um caso de uma proteção de testemunha, primeiro que muito provavelmente não vai acontecer isso, e também são casos isoladíssimos, né? Então são excessos cometidos ali, e acaba isso aí muitas vezes destoando do que deveria ser a ideia principal do projeto, que é justamente proteger a população no final das contas, né? Com a polícia utilizando desse recurso. Na verdade, ao meu ver, o que parece ser inconstitucional, basicamente, é o fato de penalizar a pessoa que não faz o cadastro, né? Pelo que eu dei uma olhada, mas é por cima. Até porque, na verdade, daí, na minha opinião, e isso justamente, como eu falei, tem que se aprofundar mais, a gente está colocando como delitivo o ato da pessoa não declarar. Né? Então, na verdade, quem está cometendo delito é a pessoa que tem um imóvel e locou. E não é isso a ideia, é justamente buscar pessoas que possam cometer delito no município que tem um imóvel locado aqui. Então, se a gente fizer dessa forma de aplicar uma multa, me parece que a gente está invertendo a questão, apesar de que sem a multa as pessoas não dariam bola. Tem todos esses detalhes, por isso é um assunto muito complexo, que deve ser bem debatido, bem aprofundado, para justamente não incorrer nessas questões, né? Inclusive com mais documentações jurídicas, outros pareceres, DPM, etc. Não sei se o senhor já pegou, mas na verdade a única coisa que me parece inconstitucional, agora a ideia é excelente. Inclusive, se por um acaso nós vermos que talvez não passe dessa forma, eu sugiro que a gente retire, se for essa parte constitucional mesmo, a gente retire a parte da multa e tente promover um banco de dados sem a multa, fazendo alguma ação para que isso aconteça. Futuramente, claro, poderia ser melhorado o projeto. Mas fica a minha pequena contribuição. Obrigado.
É exatamente isso. O projeto tem uma série de pontos a serem elaborados e melhorados. Mas foi tomar todas as precauções, nossa assessoria jurídica da prefeitura, nós pesquisamos isso, não caiu do céu. Tanto é que fizemos bem diferente daquele que existe em Santa Catarina, porque ela era muito, eu considerei que era muito agressivo, queria saber muitas informações que não são necessárias. Mas a inconstitucionalidade pode ser esse ponto, pode ser. Agora, o que foi falado que fere a liberdade comercial, o direito comercial, aí não, porque tu aluga para quem tu quiser, da forma que tu quiser, como eu falei aqui. Mas o que nós temos que estar ciente é que essa facilidade que delinquentes que procuram na cidade têm para alugar imóveis contribui para que se expanda o tráfico de drogas, contribui para pessoas mal intencionadas venham para cá. Eu achei que o projeto teria resistência, mas exatamente em pessoas que querem se esconder para fazer o mal. Bom, aí sim, tudo bem. De repente, alguém que tem vários imóveis e que não declara nada, que quer sonegar imposto, esses poderiam ficar bravos. Mas esse projeto não tem a ideia de fiscalizar financeiramente, não tem, isso não existe. É somente um banco de dados, eu já concluo, presidente Miguel, é um banco de dados para usar futuramente quando a polícia precisar, ou a Secretaria de Saúde, ou a Assistência Social precisar, para fazer confronto, somente isso. Então, acredito que a Prefeitura tenha liberdade, se acharem que não é viável, não tem problema nenhum. Não vou obrigar, só estou dizendo que vai facilitar, facilitaria muito o trabalho policial uma lei como essa. Não, ainda mais numa cidade de porte médio como a nossa. Então, presidente Miguel, obrigado pela atenção, obrigado a todos. Concluo aqui a tribuna.
Devolvo a presidência.
Obrigado, vereador Miguel. Então, passamos para a ordem do dia. Secretário, vereador Matheus, por favor, temos o projeto de lei da Câmara Municipal número 61/2019.
Por uma questão de ordem, presidente, eu gostaria de ver como líder do governo
a possibilidade de colocar em pauta o projeto 72, que é de auxiliar de farmácia. Na realidade, presidente, nós temos um contrato de auxiliar de farmácia que venceu dia 3 de julho, porque a servidora que estava afastada retornaria. A mesma retornou, porém, com uma restrição psiquiátrica que ela não pode atender pessoas. Então, ela vai trabalhar no estoque, vai trabalhar em locais dentro da farmácia, mas, até conversando com a colega Lucilene, que está fazendo hora extra direto, trabalhando em vários turnos que eles estão realmente sem, e nos trâmites da lei eles ficariam mais uns 15 dias sem. Então, se os colegas assim entenderem que é realmente necessário, nós estamos num período de frio, então aumenta a quantidade de pessoas doentes, crianças, então se faz necessário a contratação desse contrato emergencial de auxiliar de farmácia que venha suprir uma deficiência da farmácia desde dia 3 já que estão sem um funcionário. Então, presidente, se pudesse pôr, eu agradeceria.
Obrigado. Vereador Rosália, como líder do governo, pede a inclusão do projeto 72 na ordem do dia. Vereadores, líder do PDT, pode ser líder do PMDB, líder do DEM, pode ser demais vereadores como... Desculpa. DEM antigo, né, Miguel? Pelo PSDB, sim. Então, projeto 72 está incluído na pauta do dia, na ordem do dia. Obrigado, vereador Rosália. Projeto de lei da Câmara, então, 61/2019.
Concede título de cidadão emérito de Carlos Barbosa. Senhor presidente, você gostaria que eu lesse a exposição de motivos ou só no dia?
É a autora da proposição, vereadora Rosália.
Se tu quiser ler só no dia, não tem problema. É a única coisa que a exposição de motivos seria para aprovação dos colegas.
Ok. A explanação está no projeto, né? Então, pareceres, secretário.
Parecer jurídico. O referido projeto de lei visa conceder ao senhor Agostinho Bacon o título de cidadão emérito de Carlos Barbosa, nos termos da lei 760/1991, como homenagem pelos relevantes serviços prestados à comunidade barbosense, que se traduzem na comunicação e locução de eventos públicos. A proposição está de acordo com a lei municipal. Paula Zanetti Bonassini, assessora jurídico. Seria isso, presidente.
Obrigado. Então, vereadora Maria Rosália, autora do projeto de lei, deseja se manifestar?
Sim, presidente. Na verdade, o Festiqueijo faz 30 anos esse ano. E fiquei pensando em quem a gente poderia lembrar nessa data. E como tive o conhecimento que o Agostinho Bacon participou desde o primeiro dia... Desde a primeira ata, inclusive a primeira ata do Festiqueijo foi redigida por ele, e ele participou de todos os festiqueijos, todos ele fez parte como locutor, e em questão de um ou dois, mas ele apresentou outras datas durante o Festiqueijo. Então, nos 30 anos, ele sempre participou como locução, sempre trabalhou na área da comunicação, em todos os eventos do município, a Festa do Leite, a Felate, faz toda aquela parte importante que às vezes a gente não dá muito valor, mas é os óbitos sempre anunciados por ele. E quando toca o sino, a gente corre na porta para escutar o óbito que é anunciado. E sempre um trabalho voluntário. De todos os trabalhos que foram mencionados aqui, e que com certeza, se aprovado, vão ser mencionados na data da entrega, 90% foi no voluntariado. Muito pouco dos trabalhos realizados do Agostinho Bacon foi pago, tanto nas rádios, tanto nas apresentações, tanto no município. E como esse ano nós fechamos o 30º Feste Queijo, eu pensei na melhor pessoa de homenagear. Claro que não é só referente ao Feste Queijo, a Felat, e sim por todos os trabalhos realizados no voluntariado, como locutor, como apresentador, como comunicador, como participante do nosso município atuante. Então, eu peço aos colegas a aprovação desta lei, presidente.
Obrigado, vereador Rosália. O projeto de lei 61 está em discussão. Alguém se inscreve? O projeto está em votação. Alguém justifica o voto? Vereador Miguel, alguém mais? Então, vereador Miguel,
justificativo. Eu justifico, voto favorável, Rosário, tudo o que você falou, e ele também, desde que eu me lembro aqui em Carlos Barbosa, do desfile, foi tudo, sempre ele que era que falava lá na frente, né? Então, ele prestou um monte, muito trabalho aqui em Carlos Barbosa. Então, é muito merecedor aquela homenagem para esse homem, tudo que ele beneficiou o nosso município de Carlos Barbosa.
Obrigado, vereador Miguel. Os demais votos favoráveis. Então, quer justificar também? Por favor, vereadora.
Obrigada, presidente. Eu só quero agradecer aos colegas e de dizer que realmente é merecido pelo trabalho realizado no nosso município. Muito obrigado.
Obrigado. Projeto aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Projeto de lei número 70/2019.
Abre crédito especial no valor orçamentário anual número 3.593, de 15 de dezembro de 2018. Parecer jurídico, plenamente viável à proposição em análise. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, pede pela aprovação. Parecer da Comissão de Saúde e Assistência Social e Meio Ambiente, pede pela aprovação. Parecer da Comissão de Fiscalização e Controle Orçamentário, pede pela aprovação. Seria isso, senhor presidente.
Obrigado, Matheus. Projeto de lei 70 está em discussão. O projeto está em votação. Alguém se inscreve para justificar o voto? Então, projeto 70 aprovado por unanimidade, senhores vereadores. Projeto de lei 71/2019.
Altera a lei número 3.505, de 3 de abril de 2018. Exposição de motivos. Em reunião com a direção das escolas que participam do programa Vereador por um Dia, em sua primeira edição, se constatou a necessidade de inclusão do aluno suplente para que efetivamente possa se envolver nas atividades do programa e legalmente substituir o titular em caso de ausência. Assim sendo, contamos com a colaboração do Nobre Cidis para a apresentação e aprovação desta proposta. Parecer jurídico, a alteração é legal. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, pede pela aprovação. Parecer da Comissão de Educação e Cultura, pede pela aprovação. Seria isso, presidente.
Obrigado, Matheus. Aqui, só antes de eu abrir para discussão e votação, quero agradecer aos vereadores das comissões que conseguiram dar esses pareceres. A gente vota bem, de forma bem rápida esse projeto, porque a necessidade do tempo é um programa que se demonstrou ser muito bom, e essa é uma reivindicação, uma solicitação, inclusive, das diretoras. Por isso, agradeço, então, aos vereadores por terem se empenhado num parecer desse projeto. O projeto está em discussão. Alguém se inscreve? O projeto está em votação. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Projeto de lei 72/2019.
Autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente, sob regime emergencial e de excepcional interesse público, auxiliar de farmácia. Parecer jurídico. A contratação encontra-se com previsão legal. Seria isso, presidente.
O projeto está em discussão. Na justificativa, alguém se quer discutir o projeto? Então, o projeto está em votação. Vereadora Lucilene, mais alguém? Justifica o voto?
Sim, senhor presidente. Voto favorável, e como a colega Rosália falou, a gente está deficitário, né? nessa área. Agora também pelo período de férias. Então, os funcionários têm mais de 10 dias de férias. A colega voltou, enfim, tem restrições. Então, eu voto favorável e peço aos colegas que votem o mesmo, presidente. Muito obrigada.
Obrigado, vereador Lucilene. Os demais são favoráveis. Então, projeto 72 aprovado por unanimidade. Da mesma forma, quero cumprimentar os vereadores que entenderam e ali do governo de botar esse projeto importante em votação na nota de hoje. Vamos para explanações pessoais. Começaram com o vereador Miguel na última sessão. Hoje, o vereador Matheus.
Peço licença.
Vereadora Lucilene.
Peço licença para mim.
Vereador Everson. Vereador Aleph. Vereador Fábio. Vereador Vamor. Vereador Rosália. Vereador Denir. Vereador Miguel. Então, vereador Everson, por favor.
Sim, presidente. Boa noite ao senhor, boa noite a todos os vereadores, vereadoras, ao público que prestigia a nossa sessão. Eu estive fim de semana andando pelo bairro Bela Vista e fiquei feliz em saber que a rua Humberto Accorsi está com trabalhos sendo executados. Ali vi que várias cargas de terra foram colocadas na rua ou no leito, que vai ser a futura rua, depois que ela estiver totalmente aberta, e com essa terra vão fazer nivelamento, depois colocam pedras grandes, pedras menores, brita, pó de brita, e por fim o calçamento e meio fio. E isso vai ajudar bastante para quem reside ali naqueles condomínios que tem ali por perto da rua Humberto Accorsi, porque vai facilitar bastante o deslocamento deles para o centro da cidade. Hoje eles já passam lá, mas naquele pique que tem aberto no meio do mato, o que é muito perigoso, e com a rua vai facilitar muito o trânsito de veículos e de pedestres também. Então, que bom que isso finalmente está acontecendo, porque muito eu já cobrei, e outros vereadores também já cobraram aqui, e essa rua agora finalmente está acontecendo. Também observei que no bairro Bela Vista instalaram uma parada de ônibus nova, ali em frente àquele novo edifício que foi construído há pouco tempo, e nesse local tinha uma parada de ônibus de madeira, com lona, uma coisa muito feia, e lá finalmente agora eles colocaram a parada definitiva. E demorou bastante, demorou um ano e meio para colocar essa parada. Eu havia há um ano e pouco atrás encaminhado para a prefeitura pedido para colocar, e agora finalmente colocaram. E eu sempre falei para vocês que nunca tive vergonha de agradecer aqui quando algo é feito. Então, agradeço à prefeitura por ter colocado a parada de ônibus no bairro Bela Vista. Também preciso aqui elogiar um outro pedido que tempo atrás fiz, agora sai do papel. A prefeitura tem colocado no parque da estação as luminárias baixas. Ali, em todo o parque da estação, desde a rótula Santa Clara até lá no palco, alguns lugares as árvores cresceram bastante, estão bastante grandes, e como a iluminação do parque estava por cima das árvores, embaixo acabava não tendo luz. E eu vi que agora instalaram há poucos dias atrás algumas luminárias baixinhas, onde a iluminação fica no chão, embaixo das árvores. Então isso acaba ajudando bastante na questão da iluminação e segurança do local, até para coibir vandalismo, coibir gritaria, zoeira, que ocorre de vez em quando ali. Agora, com mais luz, é mais fácil de identificar se alguém aprontar alguma coisa, e também é mais fácil para a questão de segurança também. Obrigado.
Obrigado, vereador Everson. Vereador Fábio, por favor.
Boa noite a todos. Hoje pela manhã eu recebi algumas imagens da rua que sobe ali ao lado do cemitério, de alguns moradores que comentaram que a prefeitura realizou a limpeza ali com a máquina do meio fio ali, só que ficou muita terra ainda no leito da rua ali, e para a parte superior da Boca do Lobo, como é bastante íngreme, aí a primeira chuva que vai fazer vai pegar aquela terra e vai escoar tudo para a boca do lobo, podendo entupir. Então, não adianta talvez a prefeitura realizar a limpeza, inclusive da boca do lobo, e deixar a terra ali, porque na primeira chuva pode ser que vá acarretar em problemas novamente. Então, a gente só pede que seja averiguada melhor essa situação, e que sempre que for feita essas limpezas, que seja retirado todo o material que foi tirado ali da boca do lobo, para que do bueiro, para que não ocorra problemas posteriores que vão ocasionar um retrabalho por parte da prefeitura e mais recursos do município sendo gastos desnecessariamente. Também quero, de certa forma, agradecer ao Poder Público, que algum tempo atrás eu fiz uma indicação aqui solicitando que fossem estendidos os horários de alguns exames no posto de saúde, e tive a grata surpresa de, que na semana passada a radiologia e um outro exame que agora não vou me lembrar de cabeça, tiveram os horários estendidos até às 19 horas. Então, sempre é bom para a população que trabalha durante o dia inteiro poder realizar esses exames agora também no período noturno. Por fim, eu gostaria de parabenizar a Brigada Militar pelo que vem fazendo ultimamente na nossa cidade, sobretudo na prisão do indivíduo que estava furtando veículos e que foi preso graças também ao sistema de monitoramento da prefeitura. Então, eu acho que quando a gente tem que reclamar, a gente reclama, mas também a gente tem que parabenizar o que está certo. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Beuzão. Vereador Valmor?
Sim, senhor presidente. Eu fiz duas indicações. Aqui foram, essas indicações foram pessoas que me pediram. Então, na Buarque de Macedo, próximo ao posto de gasolina, ou aos irmãos Stefani, eles estão me pedindo que pedisse para o Poder Executivo a instalação de uma parada de ônibus. Então, ali, a lei de alunos, muita gente pega, tem bastante pessoas que trabalham em firmas, que agora é inverno, é bastante chuvoso, é complicado, então eles estão pedindo. E eu estou sabendo que tem muitas paradas que estão para ser instaladas, então a gente pediria que o Poder Executivo pensasse com carinho em colocar também uma parada nesse local. Eu vou relembrar que a Escola Carlos Barbosa foi tirada uma parada de lá faz algum tempo, quando foi feita as reformas, e eu gostaria que essa parada voltasse, porque eu vejo que os alunos estão ao relento, estão esperando, ou quando desce o ônibus não tem onde se proteger. Então precisamos que a parada de ônibus da Escola Carlos Barbosa fosse recolocada. Isso é um pedido que foi feito pelas vereadoras Mirim do Colégio Carlos Barbosa. Eu também gostaria de falar, eu estive passando na Buarque de Macedo e o que me chamou a atenção são as entradas de rua, os logradouros. Lá existe o suporte das placas, mas não existe placa, gente. E eu venho batendo, eu venho pedindo faz mais do que 2 anos. E eu vejo que nada é recolocado, eu não sei porquê. Eu fiz uma proposição onde foi dado o nome de rua Anita Garibaldi. Eu vou lembrar novamente porque vai para 2 anos. Será que em 2 anos não deu para ser feito uma placa para colocar lá? Esses dias os moradores me chamaram novamente lá e eu disse, olha, faz pouco tempo, menos de 2 meses, que eu fiz indicação, que eu relembrei que tem que ser feito essa. Eles disseram, não, nós vamos acabar tendo que mandar fazer uma de madeira e colocar. Gente, pelo amor de Deus, né, o que eu estou pedindo é muito importante. Olha, uma cidade onde nós temos agora vários turistas que chegam e precisam se localizar. Tem que entrar para um determinado local, tem que achar alguma rua e, chegando no local, encontra uma placa identificando que rua é. Então, estou pedindo ao Poder Executivo que pense com carinho. Não é algo difícil, ao menos nos principais pontos, que comece a fazer as placas e comece a ser recolocados. Seria isso.
Obrigado, vereador Valmor. Vereador Denir.
Sim, presidente. Eu, só para reforçar o que te falou sobre a rua Humberto Accorsi, é uma conquista lá do bairro. O ano passado procuraram os vereadores, e através de um grupo, e agendamos uma reunião para eles com o prefeito. Em dia 1º de agosto aconteceu essa reunião, onde que efetivamente se começou o projeto. Até então não tinha projeto nenhum sobre essa rua, o prefeito Zibete se comprometeu
que se tivesse viabilidade, o meio ambiente desse condição, a rua seria aberta. E aí começou-se a trabalhar, as licenças ambientais foram saindo, e agora está sendo depositado material lá, e com certeza o prefeito Zibete vai cumprir o acordado naquela reunião, que vai ser aberta essa rua e vai beneficiar toda aquela comunidade. Mas a comunidade está de parabéns porque se uniu e buscou o objetivo. E é isso que as comunidades têm que fazer. Tem que se unir e buscar os objetivos. Claro que o município vai atendendo de acordo com, também com os recursos que tem e que vão disponibilizar. Então, parabéns para a comunidade, para o bairro Bela Vista, pelo empenho que teve na busca desta obra. Eu queria falar aqui, eu não falei na votação do projeto, mas quero justificar aqui o projeto 70, que nós aprovamos a abertura desse crédito. É uma emenda do deputado Alceu Moreira, ao qual em 2017, nós estávamos no Fest Queijo acompanhando ele, e na APAE sinalizou uma emenda de R$150 mil para a compra de uma van. Só que o município não encontrou a forma de fazer o convênio, falamos com o deputado e mandou esse dinheiro para a assistência social para comprar 2 carros. E o prefeito Zibete se comprometeu, através de outro recurso, até talvez de recurso próprio, comprar este carro para a APAE e fazer o convênio com a APAE. Então, quer dizer, a APAE não vai ficar desprotegida, ela vai sim ter o convênio com o município e vai ser atendido com esta ambulância. E, então, para justificar que é uma verba de 2017, através do deputado Alceu Moreira. Quanto ao vandalismo, muito falado aqui, é importante sim, presidente, que a gente avance. E quero aproveitar e convidar os munícipes, cidadãos que venham quarta-feira para essa audiência pública, que venham discutir, que venham trazer suas ideias, porque aqui é o lugar da discussão, não é na rede social, é aqui na Câmara de Vereadores que tem que trazer as ideias, que tem que botar a sua opinião, e é quem sabe com essas opiniões todas a gente consiga transformar numa lei que efetivamente venha a resolver os problemas. Porque quando eu falo que lei muitas vezes não resolve, é porque elas são muito brandas, porque não tem penalização. Tem a lei da perturbação do sossego, mas não tem penalização, presidente. Precisa penalizar, que se não dói no bolso, ninguém cumpre. Está aí a lei do vandalismo, que teve lá 8, 9, 10, não sei quantos jovens que foram penalizados, esses não vão mais fazer. Tenho certeza absoluta. Desculpa ter passado o tempo. Obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Miguel.
Sim, eu também quero falar, né, Denir, você falou, o Kirch falou da aberto a corte, foi iniciado com baixo assinado, mais de 150 assinaturas de todo o pessoal do prédio, do bairro, então é batalha aqui, batalha lá, né, Denir, e o bairro está de parabéns, e agora que vai sair, foi uma batalha de tudo, porque nós somos grandes fiscalizadores das obras públicas, então, todos os colegas vereadores batalharam para sair essa rua, eu também, eu baixo assinado várias indicações com o pessoal dali que fizeram, e hoje vai sair a rua. E quero agradecer muito que eu apresentei várias fotos aqui dos parquinhos, iniciaram aqui no bairro Aurora, e eles vão seguindo, não está o 100% ainda, mas vocês podem passar, que quando está pronto, eu até vou levar umas fotos aqui para vocês, porque a gente levou várias fotos aqui, dizendo como é que estava, e vai ficar, eles estão reformando tudo, pintura, colocação de areia, tudo eles vão passar por reforma na Secretaria de Esporte. Eu quero reforçar minha indicação aqui, implantação daquele o parquinho, que eu entrei com várias indicações, lá no final da rua Vicente Dalbó, existe um terreno, então a gente está pedindo se o município colocasse umas goleiras, uma areia, alguma coisa lá para o pessoal usar aquele terreno, porque foi o tempo da IRV que fiz a planagem, era tudo esgoto, banhado, e foi aterrado tudo e nada foi feito hoje naquele terreno lá, então que o executivo tome providência de fazer alguma coisa. E peço a limpeza do final da rua da Vicente da Abó por causa do esgoto. O esgoto lá não tem mais despacho, está virando um banhadão. Eu posso até levar, mas semana que vem levar as fotos para vocês, que está cada vez pior lá. Eu peço para fazer uma limpeza naquele esgoto lá também. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Miguel. Eu passo a presidência para me manifestar.
Eu recebo a presidência.
Obrigado. Eu me baseio muito no que o vereador Fábio fala aqui na casa, que volta meia critica e elogia, e eu acho nobre essa parte também, vereador, falando das câmaras de monitoramento, e eu tenho que fazer aqui um reconhecimento do pessoal que trabalha no vídeo monitoramento, porque eles foram imprescindíveis para que a detenção desse rapaz fosse possível, além de uma série de outros eventos que têm nos ajudado muito. Eu tenho falado reiteradas vezes para o secretário Grandemelo que me deixa muito satisfeito o grau de responsabilidade e o comprometimento com que aquelas pessoas realizam o seu trabalho lá no vídeo monitoramento. Então, quero aproveitar o gancho do vereador Fábio e cumprimentar aqueles agentes, porque na quinta-feira de tarde mesmo, quando foi descoberta a placa do carro, foi pedido para fazer inclusão no cadastro de veículos, e entrou na cidade, deu o alerta, nós já saímos à procura desse veículo que a brigada acabou achando em seguida. Então, mas se não fosse o comprometimento desses agentes que estão lá, não teríamos essa facilidade. Então, Fábio, passo o coro das palavras que o vereador fala aqui. Também, Betão, critiquei e falei das estradas do interior, e sexta-feira eu fui para o Forromeco e me surpreendeu a qualidade das estradas, inclusive falando com o morador lá, elogiaram muito a Viviane e o pessoal que fez essas reformas. Essa manutenção lá na estrada do Forromeco realmente está muito boa. Então, Beto, parabéns para ti, para o secretário, para toda a equipe que fez esse programa. Há alguns dias, um policial militar me pediu para ver a questão da iluminação em frente à RG Loterias, ali que tem umas árvores bastante, que deixam o local bem ermo, bem escuro durante as noites. Falei com o Aldo Parolin, com o prefeito, e agora recentemente foram colocadas várias lâmpadas ali mais baixas, e hoje mesmo esse policial militar dizendo que ficou muito bom, que facilitou o trabalho de policiamento da Brigada Militar, porque realmente compravam bebida na frente do bar que tem na frente, e iam para ali, não se sabia se eram menores, se eram crianças, enfim, ficavam muito escuro. Então essa medida simples deu resultado já com o aval da Polícia Militar. Então também fazer o cumprimento aqui ao senhor Aldo Parolin e toda a sua equipe que fizeram esse trabalho. E para finalizar, o que falou o vereador Denir, convido a todos, todos da comunidade, no momento agora, de virem aqui reclamar, pedir, cobrar soluções, oportunizar sugestões, para que nós encontremos uma saída para esse problema que vem se aumentando sistematicamente no nosso município, com questão de algazarras, badernas e danos, brigas, enfim, nas ruas do nosso município. Obrigado.
Passo ao presidente. Devolvo.
Recebo a presidência. Tinha aqui, foi colocado, lembrar, então, dessa audiência, seria importante que viesse, vamos tentar achar soluções para esse problema, como foi falado, quarta-feira, às 19 horas, a previsão é que se dure uma hora e meia, duas horas no máximo. Vamos dar, inicialmente, a formulação, será dado tempo para o promotor, delegado, comandante da brigada, se manifestar, as outras entidades. Depois, os vereadores que estiverem presentes podem fazer uma manifestação mais curta, alguns questionamentos, e a comunidade poderá participar naturalmente depois no debate para nós encontrarmos alguma solução. Próxima sessão. Então, dia 22 de julho, segunda-feira, aqui no plenário, Evaldo Luz. Agradeço a atenção, a colaboração de todos e declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos, até segunda. Até quarta.
Sim.
Ah, sim, por causa do jogo. Não, tranquilo. Vai, eu também queria. Tá, eu achei que... É, não. Final, olha, vai sobrar a minha carteira. Eu não vou.